Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América desde Washington, neste domingo 17 de outubro. Continuação de um bom fim de semana. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sarrillo, na apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, e ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz. Em frequência modelada através das parceiras na Guiné-Bissau, na Rádio Pidjiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio em Buba e Uber Yuland em Kashungo. Em Moçambique, através das EFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, o tema Como Melhorar as Políticas Públicas para Garantir uma Maior Participação da Mulher na Vida Social de Angola. Também teremos as perguntas à doutora Graça Matzinha sobre o tema Cancro Cervical. E no espaço do ouvinte, a Dani Steski fala com o angolano Cláudio Kambambi, presidente e fundador do projeto Kambambiji, uma plataforma de financiamento coletivo. Mas primeiro, neste dia em que há eleições presidenciais em Cabo Verde, vamos às notícias. Passemos agora às notícias. Neste domingo 17 de outubro, cerca de 400 mil eleitores cabo-verdianos no país e na diáspora escolhem neste domingo seu quinto presidente da República entre 7 candidatos. O dia tem decorrido na normalidade e tanto observadores como os dois candidatos apoiados pelos partidos do arco do poder acreditam que o vencedor será conhecido ainda hoje, ou seja, sem necessidade de uma segunda volta. Os antigos primeiro-ministro Carlos Veiga, que tem o apoio do MPD, partido no poder, e da terceira força no Parlamento, o CID, e José Maria Neves, apoiado pelo PICV, maior partido da oposição, são apontados por observadores políticos como os principais candidatos. Os demais são Casimiro de Pina, Gilson Alves, Hélio Sanches, Fernando Rocha e Joaquim Monteiro. No terreno estão 104 observadores internacionais. O governo da Venezuela suspendeu ontem à noite as negociações com a oposição que seriam retomadas hoje no México, horas depois do empresário colombiano e seu enviado especial Alex Saab ter sido extraditado para os Estados Unidos a partir de Cabo Verde, onde estava preso desde junho de 2020. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, que chefia a delegação do governo e que justificou a decisão como uma expressão profunda do nosso protesto ante a brutal agressão contra a pessoa do nosso delegado Alex Saab Morin. Apesar de estar preso em Cabo Verde e do Tribunal Constitucional ter rejeitado a 30 de agosto o recurso de defesa de Alex Saab contra a sua extradição, ele foi integrado na equipa de negociações que está no México a negociar com a oposição. Em Cabo Verde, o Ministério da Justiça assegurou hoje que foram cumpridas todas as formalidades legais e um processo justo no caso que envolveu a prisão, julgamento e extradição de Alex Saab. O Departamento de Justiça americano agradeceu a colaboração das autoridades cabo-verdianas pela prisão e extradição de Saab, acusado de lavagem de 350 milhões de dólares nos Estados Unidos. Amanhã, ele será apresentado a um tribunal em Miami. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visita a partir de hoje a região do Mar Negro para fortalecer alianças com países sob pressão russa e para lhes transmitir gratidão pela contribuição na guerra no Afeganistão. Austin estará na Geórgia, Roménia e Ucrânia antes de participar da Cimeira dos Ministros da Defesa da NATO, que decorrerá em formato presencial em Bruxelas na quinta e na sexta-feira. E agora, na Voz da América, como habitualmente acontece aos domingos, abrimos a Janela de Angola, assinada por Quintia Longo. Melhorar as políticas públicas para garantir uma maior participação da mulher na vida social de Angola é urgente, dizem juristas e ativistas que olham para a falta de engajamento do governo como um obstáculo para o desenvolvimento pessoal e profissional na perspectiva do género. A institucionalização das autarquias locais e do orçamento participativo pode mudar o quadro, de acordo com alguns analistas. Kim Chalyongo, desde Luanda.
O mundo celebrou a 15 de outubro o último Dia Internacional da Mulher Rural e, nos últimos tempos, várias reflexões têm sido feitas em relação à participação da mulher angolana na vida pública do país, pelo que a institucionalização das autarquias locais e do orçamento participativo são vistos como instrumentos de governação que vão melhorar a participação na esfera coletiva. As políticas da igualdade e valorização do género exigem melhoria e maior engajamento das autoridades. A história recente de Angola tem registrado um crescente número de participação de mulheres na vida pública, mas isto não se reflete na sua maior valorização, tampouco na existência de melhores políticas públicas para o género. A jurista e deputada Mihaela Weber aponta como falta de respeito à dignidade da pessoa humana, em particular da mulher, a existência de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino, sendo que 30% destas são meninas.
Angola partiu de uma experiência histórica de pouca participação das mulheres. Hoje há maior participação das mulheres na vida pública. Há maior participação das mulheres na vida política. Há maior participação das mulheres na vida dos partidos políticos. Por que isso não se traduz automaticamente em melhores políticas públicas para as mulheres? Melhores políticas públicas no sentido de enquadrar a questão do género. Infelizmente, ainda não está na pauta principal de quem dirige a questão da valorização da mulher no verdadeiro sentido da palavra. Se não estamos, eu vou dar um exemplo pequenino, que vão compreender como é que nós estamos. Neste momento em Angola nós temos mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino básico obrigatório. Mais de 2 milhões. E mais, deste número, 70% são meninas. Repito, deste número, 70% são meninas. Dizemos todos, ouvimos todos os dias que as crianças são o futuro da nação, futuro do amanhã. Então como é que nós estamos a tratar as nossas crianças? Não permitindo que elas estejam no ensino de base obrigatório e gratuito. Este é um exemplo pequeno. A outra tem que ver com as políticas no setor da saúde. Se formos nos hospitais, vamos verificar que a larga maioria dos cidadãos maiores de 18 anos que ocorrem aos hospitais são mulheres. Mais variadas patologias, inclusive aquelas patologias que só são da mulher. Qual é o valor do orçamento geral do Estado para o setor da saúde? Enfim, e sabem porquê? Porque não há perspectiva de género. Porque se houvesse a perspectiva de género, o valor seria alargado. Porque quem mais padece de doenças em Angola são as mulheres, infelizmente. A Constituição da República de Angola, no seu artigo 7, vem dar dignidade constitucional ao costume. E essa dignidade constitucional do costume só é admissível se o costume não for contrário à Constituição ou atentatório da dignidade da pessoa humana. E o problema reside efetivamente aqui. É que a larga maioria dos nossos costumes, fora do detalhe, vamos verificar que é um atentado à dignidade da pessoa humana.
O orçamento participativo é um mecanismo que vai permitir uma maior participação dos cidadãos na definição de políticas que satisfaçam as necessidades da comunidade. Milka Kakwese, jurista, entende que este instrumento de governação democrática vai permitir o maior envolvimento dos cidadãos na definição de políticas para a igualdade do género.
Uma das formas, portanto, desta questão que trará uma maior solução nesta questão é o orçamento participativo, que a partir do próximo ano teremos então o orçamento participativo, que é um mecanismo que vai permitir a maior participação dos cidadãos no orçamento ou nas políticas que melhor querem ver inseridas na sua comunidade, na orçamentação. E este orçamento vai, portanto, ter uma vertente maior em políticas para a igualdade de género, tendo em conta os objetivos da ODS que, portanto, nós assumimos nas várias convenções que temos assinado. Entendemos bem e sentimos todos as várias dificuldades sociais com que passamos na nossa comunidade. Hoje mesmo, atrasei-me aqui um bocadinho por causa da questão de estacionamento de vizinho que deixou a porta porque não tinha lugar para estacionar e tive que ficar aí à espera. Também uma questão tanto quanto básica que podíamos tanto ter evitado. São questões que acontecem. Mas, independentemente disso, penso que não nos deve desmotivar de forma alguma, enquanto jovens, principalmente, de fazer a nossa parte a nível da comunidade. Embora a nossa colega aqui já tenha dado uma chega no concerto na cultura do FICO, que eu acho uma cultura bastante bonita, e tudo aquilo que tem a ver com a nossa cultura, que não atende quanto à dignidade da pessoa humana, nem contra a nossa Constituição. Enquanto jovens, enquanto mulheres principalmente, devemos continuar a defender, independentemente das críticas das pessoas que muitas vezes não conhecem. E muitas das coisas que nós ainda conseguimos preservar hoje.
Por sua vez, o ativista Igor João entende que não basta a participação da mulher no Parlamento, nas administrações municipais, na presidência ou tribunais. É preciso que se garanta a participação da mulher em outras esferas da vida pública do país, começando pelas suas comunidades, daí que defende a institucionalização das autarquias locais como sendo passo fundamental para a participação cívica e política ativa da mulher na esfera pública da sociedade angolana.
Estamos a falar de mulheres que vão participar na vida pública. Não basta no Parlamento, não basta nas administrações, não basta na presidência ou nos tribunais. Então existem outros espaços para as mulheres participar na vida pública. E aqui a minha ligação, como eu sou um ativista que está muito ligada ao poder local, eu acho que a institucionalização das autarquias locais poderia permitir, mesmo nas outras realidades, em Portugal, no Brasil, as pessoas começam a participar inicialmente na vida pública a partir dos seus municípios, a partir das suas comunidades, e depois eles vão começar a estender para outros estados públicos ou políticos. O primeiro-ministro de Portugal, André Costa, é um exemplo de alguém que saiu das autarquias e depois chegou ao cargo de primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, só queria fazer uma. Vou tentar passar uma mensagem que as autarquias são fundamentais para a participação política. Até a questão do orçamento participativo sem autarquias locais não vai funcionar. Porque se vamos falar de orçamento participativo sem as autarquias, vai ser só propaganda. Será infuncional. E quando falo das autarquias, quer dizer, autarquias de facto, não é aquela doença lá que é de todas as vezes que nós temos autarquias. Não, fazer mesmo com que as pessoas participam ativamente na vida pública, isso vai contribuir para o desenvolvimento das comunidades. Porque a autarquia é uma das poucas coisas nesse mundo que só tem vantagens. Diferente das outras coisas que só tem algumas vantagens. Então, nós temos mais mulheres em Angola. Seria muito bom se fossem institucionalizadas as autarquias e elas, por essa via, podiam participar mais a nível dos seus municípios.
Embora reconheça que os níveis de participação da mulher na vida pública e na vida política ainda não são os mais desejados, Milka Kakwese refere que as mulheres emancipadas devem assumir e exercer a sua responsabilidade social nas suas comunidades, enquanto cidadãs.
Embora sejamos nós a maior parte da população, os níveis de participação na vida pública e na vida política, conforme já me referenciei, ainda não são o desejado, mas muito se tem feito neste sentido. Mas o mérito é fundamental. É preciso que estejamos todas empenhadas. É preciso que estejamos todas imbuídas no espírito da aprendizagem. A formação é fundamental. É preciso que ali na nossa comunidade, onde podemos fazer também algo por outra mulher, é preciso que façamos. Ali eu chamo a atenção a uma coisa que eu gosto muito de citar, que é a sororidade. Nós não devemos só olhar para aquilo que nos interessa. Devemos olhar para outra mulher. O que é que eu faço na minha comunidade para o bem-estar de outra mulher? Eu estou aqui, uma mulher formada, uma mulher capacitada. Quantas mulheres eu já alfabetizei? Quantas mulheres eu já ajudei na minha comunidade para chegar em algum lugar? Eu não tenho emprego, tudo bem. Eu também não tenho muitas condições, mas eu sei ler e escrever. Já me preocupei em quantas mulheres na minha comunidade eu já fiz alguma coisa por elas? Ou só simplesmente a culpar o governo que tem que fazer mais escolas para elas poderem aprender a ler e a escrever? E a minha parte? E a minha responsabilidade social? O que é que eu fiz relativamente a isso? E onde é que ficou o meu patriotismo? É preciso levarmos a mão na consciência. A participação na vida pública também é isto. Também é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos na nossa comunidade. Nós muitas vezes ouvimos falar, lemos e muitas vezes vamos desabafar nas redes sociais daquilo que está mal, daquilo que precisa ser melhorado. Mas poucas vezes assistimos iniciativas e soluções concretas do que podemos sim fazer, de concreto, ali na nossa comunidade, ali onde nós estamos, para se melhorar. Falta-nos, entre nós mulheres, principalmente, sororidade. Falta entre nós mulheres a entreajuda para podermos estar ali unidas na luta daquilo que é o bem comum, daquilo que é o melhor para nós.
A responsabilidade do governo em relação ao envolvimento das mulheres na vida pública é garantida pela Constituição da República de Angola, que obriga quem exerce o poder a criar melhores condições e que permitam a participação de todos na vida pública e política ativa. Segundo referiu a jurista e deputada pela bancada parlamentar da UNITA, o maior partido na oposição, Mihaela Weba.
Muitos cidadãos angolanos só a partir de 1991 ficaram a saber que, afinal, na luta de libertação nacional haviam três mulheres. Havia muitos que não sabiam disso. Só em 1991 passaram a saber disso. E, portanto, se houve três mulheres de libertação nacional, cada um deles acredita que é mulheres. Muitas já morreram, outras estão vivas. Portanto, eu acredito que existem muitas meninas na FNLA, da mesma forma que existem muitas meninas na FNLA, muitas das quais até desconheceram, e também como existem muitas meninas na UNITA. Portanto, há uma necessidade. Nós pregamos muito a questão da reconciliação nacional. Nós temos que também nos reconciliar com a nossa história. A nossa história ainda não está a ser dita com verdade. A responsabilidade é total. E essa responsabilidade decorre da própria Constituição. A Constituição estabelece que todos nós temos direito de participar da vida pública. Então não podem existir obstáculos à participação das mulheres na vida pública, quer que a vida pública seja política ou não. Portanto, quem exerce o poder político tem que criar condições, criar políticas públicas para permitir que a mulher se engaje na vida pública. E já foi feito. Há várias políticas públicas que infelizmente nós não temos para garantir a maior participação da mulher. Por outro lado, também foi decidido que nós temos de ser solidários. A solidariedade deve ser algo que cada um de nós deve praticar. E acredito que cada um de nós, ao seu jeito, pratica. Mas não podemos nunca esquecer da grande responsabilidade que quem governa tem. Porquê? Porque cada um de nós aqui paga impostos. Mesmo aqueles que não trabalham, ao comprar uma garrafa de água, estão a pagar imposto, o IVA, o imposto de valor acrescentado, que é o imposto de consumo. E, portanto, todos nós pagamos impostos. Então, se nós pagamos impostos, contrapartida, nós devemos ser alguém que governa no estrito interesse do governado. E o estrito interesse do governado qual é? É aquilo que a Constituição estabelece. Artigo 21. Eu gosto muito do artigo 21 da nossa Constituição. É um artigo que vem demonstrar o que é que quem governa deve efetivamente fazer. E se me permitem, vou ler algumas das linhas do artigo 21 que estabelece as tarefas fundamentais do Estado para compreender o que é que eu estou a falar. Constituem tarefas fundamentais do Estado online, assegurar os direitos, liberdades e garantias fundamentais, criar progressivamente as condições necessárias para se tornar efetivos os direitos económicos, sociais e culturais. Quando falamos de direitos económicos, sociais e culturais, estamos a falar do acesso à habitação, do acesso ao emprego, do acesso à cultura, às bibliotecas, aos cinemas. Às vezes eu pergunto, será que essas mamães mangueiras têm a possibilidade de ir ao cinema? Têm a possibilidade, sabem ler, têm a possibilidade de ir a uma biblioteca? Portanto, é que larga parte, larga a maioria das nossas mulheres estão excluídas da governação. Aquilo que a Constituição estabelece não é aplicável. Outra tarefa de Estado, promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde. Promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório e gratuito. Já estamos a ver com mais de 2 milhões de crianças estão fora do sistema de ensino gratuito. Promover a igualdade de direitos e oportunidades entre os alemães. Promover a igualdade entre o homem e a mulher. Depois tem as questões mais políticas. Defender a democracia, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos e da sociedade civil na resolução dos problemas nacionais. Será que o Ministério da Governança anda efetivamente a defender a democracia, a assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos? Porque assegurar a participação democrática dos cidadãos não é só o dia das eleições, não é só ser eleito e eleger. Não, a participação democrática dos cidadãos numa verdadeira sociedade democrática é todos os dias. Todos os dias os cidadãos participam. E quem governa tem que promover essa participação dos cidadãos. E, sobretudo, no nosso contexto, a maioria dos cidadãos.
A sociedade angolana deve evoluir mais no que respeita o engajamento da mulher na vida pública. O governo, nesta perspectiva, deve criar mais investimentos sociais a favor da participação do género na vida política e social do país. No domínio das empresas, quer sejam públicas e privadas, devem ser criados mecanismos para a conciliação da vida profissional e pessoal, defende Cláudio Silva.
A libertação da mulher passa pela libertação do homem. É o homem, eu digo a mulher, é o homem que discrimina em termos de gênero. Portanto, isso é uma batalha global. Terceiro elemento, o Estado, e particularmente os deputados, os partidos políticos que controlam o processo legislativo, acho que é já a altura de darmos mais um salto, alguém já disse aqui no princípio. Criar medidas de proteção para a gravidez não é suficiente. A Alemanha, a Noruega, os outros países nossos já estão a tomar medidas mais ousadas. É preciso tempo remunerado para as mães acompanharem, as mães e os pais acompanharem os filhos na escola, tratarem das doenças dos filhos. A licença não é ser só pré-parto ou pós-parto. Temos que incluir mais. As empresas têm que fazer creches e o valor desses investimentos tem que ser descontado dos impostos. A mulher só vai participar mais na vida pública se ela puder conciliar tempos extras, a vida pública ou a vida profissional com a vida familiar. Essas coisas têm que estar juntas. Portanto, o custo das creches tem que estar lá nas rubricas do OGE para a mulher participar na vida pública. Na Alemanha, quanto ao investimento aprovado, a empresa ou a fábrica tem que construir já ao lado, ali mesmo ao lado, as creches. Através dos investimentos sociais, são investimentos também na participação da mulher na vida pública.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado, Quincha Liongo. Hoje é domingo 17 de outubro. Esta emissão está disponível na internet. Não se esqueça, voaportugues.com. Mas agora, vamos à música. Amigos ouvintes, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook imagens noticiosas de África e do mundo em vídeo. Estamos em voaportugues.com na nossa página e nas redes sociais sempre VOA Português. Esta emissão vespertina da Voz da América em português, 17 de outubro. Estamos também na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, como no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se com a Voz da América, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. Amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. Um bom domingo para todos. Emissão vespertina em português, desde Washington. Hoje é 17 de outubro. Produção de Léo Sarrilo, Álvaro Lugero Andrade aos microfones. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.500 MHz, em frequência modelada através de parceiras na Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti, Capital FM em Bissau, a Rádio Comunitária Bafatá, a Rádio Sinchanwoko, a Rádio Papagaio em Buba e Uberuland em Caxungo. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Dentro em pouco falaremos de saúde e também o habitual espaço do ouvinte. Mas antes, vamos às notícias neste dia em que Cabo Verde foi a votos. Passemos agora às notícias. Neste domingo 17 de outubro, cerca de 400 mil eleitores cabo-verdianos no país e na diáspora escolhem neste domingo seu quinto Presidente da República entre sete candidatos. O dia tem decorrido na normalidade e tanto observadores como os dois candidatos apoiados pelos partidos do arco do poder acreditam que o vencedor será conhecido ainda hoje, ou seja, sem necessidade de uma segunda volta. Os antigos Primeiro-Ministro Carlos Veiga, que tem o apoio do MPD, Partido no Poder, e da terceira força no Parlamento, o CID, e José Maria Neves, apoiado pelo PICV, maior partido da oposição, são apontados por observadores políticos como os principais candidatos. Os demais são Casimiro de Pina, Gilson Alves, Hélio Sanches, Fernando Rocha e Joaquim Monteiro. No terreno estão 104 observadores internacionais. O governo da Venezuela suspendeu ontem à noite as negociações com a oposição que seriam retomadas hoje no México, horas depois do empresário colombiano e seu enviado especial Alex Saab ter sido extraditado para os Estados Unidos a partir de Cabo Verde, onde estava preso desde junho de 2020. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, que chefia a delegação do governo e justificou a decisão como expressão profunda do nosso protesto ante a brutal agressão contra a pessoa do nosso delegado, Alex Saab Moran. Apesar de estar preso em Cabo Verde e o Tribunal Constitucional ter rejeitado a 30 de agosto o recurso de defesa de Alex Saab contra a sua extradição, ele foi integrado na equipa de negociações que está no México a negociar com a oposição. Em Cabo Verde, o Ministério da Justiça assegurou hoje que foram cumpridas todas as formalidades legais e um processo justo no caso que envolveu a prisão, julgamento e extradição de Alex Saab. O Departamento de Justiça americano agradeceu a colaboração das autoridades cabo-verdianas pela prisão e extradição de Saab, acusado de lavagem de 350 milhões de dólares nos Estados Unidos. Amanhã, ele será apresentado a um tribunal em Miami. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visita a partir de hoje a região do Mar Negro para fortalecer alianças com países sob pressão russa e para lhes transmitir gratidão pela contribuição na guerra no Afeganistão. Austin estará na Geórgia, Roménia e Ucrânia antes de participar da Cimeira dos Ministros da Defesa da NATO, que decorrerá em formato presencial em Bruxelas, na quinta e na sexta-feira. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chega a Angola hoje para uma visita de 24 horas no início de uma digressão que o levará à Nigéria e ao Togo. A viagem a Luanda do estadista turco, que tem um pendor econômico e diplomático, retribui a visita que o presidente João Lourenço realizou àquele país em julho passado, quando assinou 10 acordos de cooperação bilateral. Em Luanda, Erdogan promete aumentar o volume do comércio entre os dois países, depois de ter sido citado pela imprensa do seu país como tendo dito que Ankara estará ao lado de Angola como um país que já deu provas na sua luta contra o terrorismo. No Sudão, centenas de pessoas estão há dois dias acampadas nas ruas da capital para exigir que o exército tome o poder, agravando assim a pior crise política que o país enfrenta desde 2019 com a queda do ditador Omar al-Bashir. Os manifestantes pedem um governo militar, apontado como a única solução capaz de tirar o Sudão, um dos países mais pobres do mundo, da estagnação política e económica em que se encontra. Não se esqueça, nesta emissão pode escutar também em direto na internet, voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português, contamos consigo.
E agora, como habitualmente acontece aos domingos, abrimos o espaço à saúde. Perguntas à doutora Graça Matzinha. A rubrica é assinada por Ana Guedes, o tema cancro cervical.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde que aqui temos todas as semanas com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que os nossos amigos estejam bem e a Ana também.
E doutora Graça, vamos falar esta semana no segmento de programas sobre os mais variados cancros, doutora. Vamos falar do cancro do colo do útero, que é considerado um dos mais comuns nas mulheres em todo o mundo e continua a ser uma das principais causas de morte relacionadas com cancro entre as mulheres, sobretudo nos países em desenvolvimento. Doutora, o que é o cancro do colo do útero?
Bem, Ana, o cancro do colo do útero é um tipo de tumor maligno que ocorre na parte inferior do útero. E o colo do útero é a região que vai fazer a união entre a vagina e o útero propriamente dito. Portanto, esse é o colo do útero.
Uhum.
E o colo do útero faz parte do caminho pelo qual o bebê passa quando a mulher está em trabalho de parto. Este é um cancro que é também bastante comum, é o terceiro cancro mais incidente nas mulheres e, infelizmente, a nível da África subsaariana é bastante prevalente, é das regiões com maior prevalência do cancro do colo do útero.
E por que, doutora, que esta prevalência em África, o que é que se deve? Porque eu creio que o colo, portanto, a infecção do cancro do colo do útero deve-se a uma infecção pela via genital, não é?
Uhum, uhum.
E o que é que se deve, tão, por assim dizer, vulgar em África?
Bem, Ana, o cancro do colo do útero, como qualquer outro tipo de cancro, tem como um dos principais fatores as alterações ou as mutações genéticas. Mas também tem relação com a presença de algum tipo de vírus no nosso organismo, que é o vírus papiloma humano. E esse vírus papiloma humano, quando está presente no nosso organismo, pode muito mais facilmente fazer com que essas mutações ocorram. E o vírus papiloma humano é um vírus que é bastante comum nas mulheres, que é transmitido por via sexual e está relacionado naturalmente com esse cancro do colo do útero. O que acontece é que, porque esse vírus é bastante comum, há muitas mulheres que são infectadas mesmo sem saber. E a infecção por esse vírus do papiloma humano tem muita relação com o início precoce da vida sexual, o fato de as mulheres terem múltiplos parceiros e por aí fora. Então, o que se sabe é que a nível da região subsaariana as mulheres têm tendência de começar a vida sexual muito mais cedo. Nós sabemos de vários países que têm práticas de ritos de iniciação e que a mulher, quando faz os ritos, já está preparada, teoricamente, para ter o início da vida sexual. Isso, estamos a falar de meninas de 12, 13, 14 anos. Então, quanto mais cedo ela começa começar a vida sexual, muito mais probabilidade ela tem de se infectar por este vírus papiloma humano, que poderá ser um dos motores, posso assim dizer, para as mutações que ocorrem e que levam ao cancro do colo do útero.
Doutora, uma das coisas que aqui nos Estados Unidos aconteceu há relativamente poucos anos foi a introdução da vacina, o HPV, do papiloma humano, portanto, na vacinação para os jovens adolescentes, exatamente como uma forma de evitar o cancro do colo do útero. É de facto necessário esta vacina? Haverá outros meios de evitar esta contaminação, por assim dizer, esta infecção que pode provocar um cancro no colo do útero?
Olha, Ana, esta vacina não só é importante, mas também é altamente recomendada. Por quê? Porque nós dissemos anteriormente que um dos principais fatores para o desenvolvimento do cancro do colo do útero é a infecção pelo vírus papiloma humano. O que significa que se nós queremos prevenir o cancro do colo do útero, temos que primeiro prevenir essa infecção do vírus papiloma humano. E a maior parte da transmissão deste vírus é por via sexual. Então, primeiro temos que naturalmente reforçar o uso do preservativo da camisinha, que é uma das formas de prevenir infecções de transmissão sexual. Mas, havendo a disponibilidade de uma vacina, a vacina torna-se bastante importante, porque essa vacina é eficaz na prevenção desta infecção. Portanto, se nós conseguirmos prevenir a infecção do papiloma vírus humano, automaticamente estaremos também a contribuir para a prevenção do cancro do colo do útero. Por isso mesmo, a vacinação é muito importante.
O cancro da mama diz-se que é um bocadinho mais difícil de detectar pela pessoa, por assim dizer, os sintomas, não sei, são pouco existentes, mas quanto aos sintomas para o cancro do colo do útero, parece que poderão ser mais visíveis, portanto as pessoas sentirem mais alguma coisa está errada. Quais são os sintomas de facto que nos despertam para esta possibilidade?
Olha, Ana, infelizmente os cancros, de uma forma geral, partilham de uma particularidade. É que muitos deles, quando estão na fase inicial, dificilmente se percebe algum sintoma específico. E o cancro do colo do útero não é muito diferente do cancro da mama e outros cancros em relação a esse aspecto. O que quer dizer que o cancro do colo do útero, numa fase inicial, não costuma apresentar sintomas específicos. É possível, sim, detectar quando a mulher faz exames de rotina. Pronto, a mulher vai para o ginecologista, faz um exame de rotina, em que há uma observação, aí sim é possível notar-se alguma alteração. E essas alterações podem ser desde o aparecimento de algumas lesões a nível do colo do útero, podem ser visíveis ao olho nu, mas também pode ser o aparecimento de um corrimento vaginal anormal, que tem uma coloração e um odor diferente do normal. Portanto, um corrimento assim mal cheiroso, com uma coloração diferente, acastanhado ou avermelhado, é o motivo de nós ficarmos preocupados. Se a mulher apresenta dores na região pélvica durante a relação sexual, também é um sinal de alerta. Se a mulher tem um sangramento vaginal que não está relacionado com a menstruação, portanto, um sangramento que aparece entre as menstruações ou durante a relação sexual, isso também é um motivo de preocupação, que ela tem que estar alerta e procurar ajuda médica. E existe também uma série de sintomas que seriam sintomas mais generalizados, como anemia, dores a nível das pernas e das costas, problemas urinários, uma perda de peso não intencional. Todos estes sintomas podem acompanhar o quadro do cancro do colo do útero, principalmente quando está numa fase bastante avançada.
O que diria às pessoas que nos estão a ouvir em termos de prevenção, não só deste cancro, como prevenção em termos de defesa da saúde em geral?
Bem, a coisa mais importante, Ana, como seres humanos, como mulheres, nós temos muita atenção com a nossa saúde, a nossa saúde de forma geral, mas de forma muito particular a nossa saúde sexual e reprodutiva. E prestamos atenção a qualquer sinal, a qualquer alteração, porque algumas vezes nós até banalizamos as coisas quando nós nos apercebemos delas, mas algumas dessas coisas, alguns desses sinais podem nos alertar para situações mais complexas ou situações mais graves. No que diz respeito especificamente ao cancro de colo do útero, bem, falamos aqui da prevenção do cancro através da prevenção do vírus papiloma humano, que seria o uso de camisinha, a vacinação. Essas são medidas que nós temos que estar cientes e adotá-las. Para a questão da vacina, a vacina é feita a adolescentes e jovens que ainda não tenham iniciado a sua vida sexual, e nós temos irmãs, temos primas, filhas, sobrinhas, nós temos que estar abertos para fazer essa vacinação, porque é um dos fatores mais importantes para a prevenção deste cancro. E também termos cuidados adicionais em relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde. Temos que observar o funcionamento dos nossos órgãos, principalmente os órgãos sexuais, que é para detectarmos qualquer alteração de forma muito precoce. E na eventualidade de nós notarmos alguma coisa anormal, nós temos que procurar ajuda médica. Há uma intervenção que é feita a nível das unidades sanitárias, que é o rastreio de rotina. O rastreio de rotina é feito quando nós vamos à consulta de ginecologia, em que se faz observação e também pode pedir alguns exames ginecológicos. Essas medidas permitem que haja uma detecção precoce de qualquer tipo de lesão, ou mesmo do próprio cancro, e isto proporciona uma melhor chance de tratamento e recuperação dessa mulher. Portanto, as consultas de rotina de ginecologia, sempre que possível, são necessárias, são bastante, bastante importantes, e se nós tivermos condições de fazê-lo, temos que fazê-lo, porque vai ser fundamental para despistar qualquer situação que possa agravar e levar para uma situação de cancro.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matzinha, nos vamos despedir por hoje. Nós vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, como sempre, um abraço, os votos de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível. E doutora Graça, um abraço também para si, votos também de uma boa saúde, uma boa semana de saúde para si. Como sempre, estamos juntas.
Obrigada, Ana, o mesmo para si. Estamos juntas, voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Domingo é dia do Espaço do Ouvinte. Dani Steski, a nossa produtora, assina essa rubrica. Hoje ela fala com o angolano Cláudio Cambambi, presidente e fundador do projeto Cambambigi, uma plataforma de financiamento coletivo que visa transformar para melhor a vida dos angolanos.
Olá, aqui é Dani Steski. Hoje vamos falar sobre o projeto Cambambigi com o presidente e fundador do programa, Cláudio Cambambi. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Daniela, pelo convite.
Esta já é a segunda vez aqui no programa. Cláudio, fico feliz de tê-lo de volta. E conta mais sobre o projeto Cambambigi.
Cambambigi é uma plataforma de financiamento coletivo e tem por objetivo transformar a vida dos angolanos, né? Nós pretendemos construir comunidades por meio de doações, né? E também o nosso objetivo é erradicar a pobreza e alcançar a justiça social. Mas também é importante salientar que somos uma organização de sociedade civil que não é partidária, não temos nenhuma ideologia política, nem temos também nenhum preconceito, quer por raça, cor, gênero ou demais.
E como é que o projeto funciona?
Nós recebemos história de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social e recebendo essa história, nós então entramos em contatos para a checagem da veracidade dessa história. Nós temos uma equipe que faz esse processo todo, entramos em contato com a pessoa ou então solicitamos a documentação né, pode ser vídeo, fotos ou qualquer outro documento para checar então a veracidade dessa história. Tendo a veracidade dessa história checada, então nós começamos com um processo jurídico, isso é, fazemos um contrato, né, onde a pessoa então se compromete, né, em nos prestar conta e também a divulgarmos essa história a fim de angariarmos fundo para ajudá-la. E depois disso, então, nós acompanhamos todo esse processo até que a pessoa, né, seja transformada pelo Cambambis.
Uhum. Mas vocês vão atrás dessas pessoas ou vocês serão contatados e através de um e-mail, das redes sociais, como é que será feito esse contato?
Podemos ir atrás, porque temos jornalistas, temos investigadores, mas a gente receberá mais o contato do que ir atrás, porque a nossa plataforma ela está equipada para tal, recebemos vídeo, história, né? O contato é feito a partir dos nossos e-mails, né? Esse e-mail pode ser encontrado, por exemplo, no nosso site. Então, recebendo essa história, a gente vai atrás da pessoa. Primeiro recebemos a história e depois vamos atrás.
Pode passar o e-mail, Cláudio.
É cambambis@gmail.com.
E tudo com capa?
Tudo com capa, né? Conforme consta também o nome lá no site.
Me conta mais sobre essa equipe que trabalha com você.
Nossa equipe é composta por jornalistas, investigadores, temos engenheiros, né? Engenheiro informático, temos engenheiros formados em mecatrônica, engenheiro eletricista. E também nossa equipe, né, não é composta simplesmente de engenheiro. Então temos pessoas desde o nível básico até doutorando. Por exemplo, no meu caso, sou doutorando, né, em engenharia elétrica. Então, isso também cria uma diversidade no nosso programa, porque todo e qualquer excedente da verba que receberemos por meio de doações irá para outros projetos. Esses projetos nós mesmos é que executamos. Por exemplo, vamos alocar alguns fundos para projetos de eletrificação rural, projetos na área de agricultura e também projeto na área de mudanças climáticas, que também temos atuado nessa área, temos feito estudos hidroclimatológicos para identificação e caracterização de secas, principalmente no sul de Angola. Então, nossa equipe é composta por uma diversidade de pessoas.
Eu gostaria que você desse um exemplo para a gente poder entender um pouquinho mais como o projeto funciona. Você pode contar um caso para a gente?
Por exemplo, vamos supor que tem alguém doente, não consiga, por exemplo, não tem dinheiro para fazer uma operação delicada. Então, essa pessoa pode nos contactar, nós contamos essa história e tem milhares de pessoas querendo ajudar, né? Tem muita gente querendo ajudar, porém, não sabe como ajudar. Então, a partir da nossa plataforma, a história dessa pessoa é contada, angariaremos, então, o fundo necessário para que essa pessoa seja operada. E não só, é recorrente, por exemplo, os problemas da chuva no nosso país. Quando ocorre uma chuva forte, muitas famílias ficam desalojadas, perdendo suas casas. Então, nós também podemos contar a história dessas pessoas para angariarmos fundo a fim de construirmos casa para essas pessoas. Então, acreditamos no poder da internet e acreditamos que podemos transformar a vida dessas pessoas por meio de doações.
Qual é a intenção sua com relação à transparência dessa verba? É algo que você está disposto a colocar na internet ou publicamente para as pessoas verificarem como o dinheiro está sendo gasto?
Excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. Nós temos uma aba no nosso site denominada Portal da Transparência. Até isso é para ganhar confiança das pessoas, né? Acredito que nosso programa não vai morrer, né? Vai durar enquanto esse mundo também durar. Então, nós estamos dispostos a prestar conta. Toda e qualquer história que for contada no nosso programa, prestaremos conta. Nós colocamos toda a documentação do dinheiro que entrou, o que saiu, como foi gasto. Além disso, todo e qualquer doador pode pedir também a prestação de contas. E nós faremos isso com todo gosto.
Muito interessante, Cláudio. Já estamos aqui, chegando no final do nosso bate-papo. E quero saber aí que mensagem você tem aí para o nosso público.
Agora que estamos... O mundo tornou-se uma aldeia global, uma aldeia digital, é melhor dizer. Então, acreditamos no poder da internet, né? Agora conseguimos transformar a vida de pessoas por meio de internet. Certamente, esse não é o primeiro programa a ser criado em Angola. No Brasil, por exemplo, tem um programa semelhante, que tem transformado a vida de pessoas. Nos Estados Unidos, tem um programa também semelhante, transformando a vida de pessoas. Então, pedimos um voto de confiança da população não só angolana, porque acreditamos que os nossos doadores podem estar em qualquer parte do mundo, né? Então, pedimos um voto de confiança e acreditem em nós para transformarmos a vida dos angolanos.
Cláudio Cambambi, adorei conhecer o projeto Cambabige. Desejo aí muita sorte, sucesso e tenho certeza que vamos voltar a falar sobre o projeto, porque eu vou querer saber sobre os sucessos que vocês têm atingido e as histórias, né, que vocês têm contado aí ao longo dos próximos meses.
Muito obrigado, Daniele.
E agora, vamos à música. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português neste domingo 17 de outubro. Amanhã regressaremos com mais uma emissão desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.